Conta essa história aí, brother.
A verdadeira história do chocolate.
Vamos lá.
Acabou de almoçar, né?
Acabou de almoçar. Tava ótimo.
Tava ótimo. Hamburgão.
Vamos fazer uma publicidade de graça?
Eu não sou a favor, não, mas vai.
Raw. O nome do cara é Raw. R-A-W, Vila Madalena.
Bem gostoso.
É caríssimo.
Era melhor não ter feito essa publicidade.
Mas é bom.
É bom, é bom. É gostoso. Não, não é caríssimo, não. Mas é gostoso.
É que tudo
é. Outra classe. Você foi formado em história, né, Nico?
Classe Spotify.
É. Toda hora eu tô falando isso. Mas, enfim, eu tô falando de almoço porque tem poucas coisas nessa vida tão gostosas quanto um chocolatinho depois do almoço.
Meu Deus!
É.
Agora eu passo mal.
É.
Tem tanta lembrança, tantas histórias. É um doce tão sagrado pra muitos povos, Vitor.
Muitos povos.
E pra mim também, Vitor.
É, que é o maior dos povos, né?
É, que eu batia na casa dos meus vizinhos pedindo chocolate, isso é verdade.
Não é história, né? Que isso é bizarro.
Isso é real.
Por quê? Como assim? Explica.
Porque eu enchi o saco pra dar chocolate. Eu tinha uma minha madrinha, chamava sempre de Dinda do Chocolate.
Dinda do Chocolate.
Ela tinha que me dar chocolate. Até hoje ela me dá chocolate.
Ah, que bonitinho.
Ela é foda. Ela veio pra São Paulo e me levou naquele negócio da Balduco pra gente comer chocolate junto.
Ah, cara, isso é muito fofo, cara.
Ah, não, a Dinda do Chocolate.
O marmanjo. Quase 40 anos. Eu quero jogar.
Beijo, Marta.
Beijo pra ti. Muito bonitinho da
ela
parte
é
dela.
Muito fofa.
É. Mas enfim, Alexandre, talvez você, no auge da sua ignorância e claramente imaturidade, não saiba que o chocolate ele é algo dessas terras que vos pisa. O chocolate é americano, né? Muita gente não sabe, mas chocolate é uma fruta original from America, bitch. Mas não dos Estados Unidos.
Da América Latina?
Na verdade, da América Central. Talvez até um pedacinho da América do Norte ali, mas não os Estados Unidos. O chocolate, Alexandre Nica, a verdadeira história do chocolate está no México.
México?
É, já agradeceu o México hoje?
Já.
Muito bom.
É o que eu faço quando eu abro o olho.
Obrigado, México. Aí vai trabalhar.
Eu falo graças, né? Mas beleza.
Ah, beleza, beleza. Sou descolonizado. É. Bem, Alexandre, mas vem cá. Antes da gente entrar diretamente na história do chocolate em si, né? Onde que os primeiros registros e tudo mais. A gente tem que fazer aquela pergunta, né? Aquela
okay, pergunta.
A gente tem que fazer aquela pergunta.
Esse episódio, eu falando sério, eu tô muito feliz.
Ah, é? A gente tem que fazer aquela pergunta deliciosa.
Beijinho no pecoço ou no ombrinho?
Não, é esse tipo de delícia. É o tipo de qual chocolate você gosta mais?
Ah, meu Deus. O HD só tem mais uma hora de gravação.
Ah, é? Tá, eu tô olhando aqui o horário.
Mas eu vou começar, desde agora. Chocolate.
Começa um poema infantil. Você é muito bom.
Chocolate. Aquele doce... Que se... Não vou fazer um poema. Não, eu posso fazer.
Senão você para. Não,
que eu posso fazer.
Não.
Gosto muito de Twix.
Ah, tá falando de marcas.
Gosto muito de Snickers. Gosto muito de Kit Kat. Falando de chocolates mais populares.
Uhum.
Indo para chocolates mais high standard, mas só da galera que tem a coisa, inclusive da Spotify. Quando eu vou lá, só quando o Vitinho tá aqui em São Paulo. Dengo é um lugar maravilhoso que tem uma fábrica de chocolate. A gente tá fazendo vários pubs hoje.
É, de graça, não ganhamos nada.
Quem vier pra São Paulo, venha na loja modelo da Dengo lá na Faria Lima. É Faria Lima ali?
Não sei.
Se não é perto ou não, mas é em São Paulo.
Mas é a fábrica,
é uma,
né?
É uma...
Bem bonito lá.
É muito
bem
legal, bonito. Tem um restaurante e tal. E lá tem um chocolate também de cupuaçu, que eu não sei até hoje o que é.
Uma fruta, pô.
Você aprende hoje. E é muito bom esse chocolate também, muito bom.
Perfeito.
Eu gosto de todos, cara. Eu gosto de chocolate branco, gosto de chocolate preto. Eu gosto de chocolate meio amargo, gosto de chocolate ao leite também. Eu sou um fã de chocolate, adoro chocolate. É um problema. Perfeito. Inclusive, música, chocolate, do conjunto 1975. É ótima música também, muito dançante.
Olha aí, muito bem, muito obrigado, Nikhil. Eu particularmente...
Qual que tu gosta?
Eu particularmente gosto muito, assim, eu tenho um crush, I'm a sucker. Tem que ser muito otário, né? Pra mandar essa real. Eu gosto muito de chocolate com amendoim, né, cara? É um troço que pra mim é uma combinação que, putz, é crime.
Tu acha que tá? Então, Snickers é um lance que...
É, Snickers, o Chard, né? Eles me assim,
vem feio.
É, tem umas paçoquita. Sou muito fã de paçoca, né? A paçoquita que envolve em volta de chocolate, sempre recheada. Recheada não.
Aquele Reese's. né?
Nossa senhora, mas esse é caro.
É, às vezes tem aqui na agência.
Esse é caro. É.
Quando a gente fecha umas coisas boas, tem aqui na agência.
É. É época de vacas gordas, né? É, não, então, esse é monstruoso, assim. O chocolate com amendoim é um negócio que é o encontro de dois anjos, assim. Então, eu sou muito sucker. Mas eu não sou tão fã. Tipo assim, a questão do açúcar, assim. Eu me amarro chocolate meio amargo. Uhum. Acho foda. Mas também gosto do leite. Então, tipo assim, eu não tenho essa parada do açúcar, não. É bagulho do chocolate, não. Do cacau.
É, bom demais, cara.
Bom demais, Alexandre Níquel. É, mas, enfim, você talvez não saiba, mas nós estamos... Ó, olha o barulho do ônibus. Tá, pô, olha o ônibus aqui. Parou o ônibus. Estamos indo no ônibus da viagem do tempo. Vamos para 4 mil anos cara, atrás.
Que host, Brasil.
4 mil anos atrás.
É informação e diversão. Deixa eu ajudar. Ouvinte, fecha o olho também. Ouvinte, fecha o olho.
Fecha o olho.
Subiu, é mais de 4,40. Eu sou o cobrador do ônibus. Quero botar o vídeo da realidade agora.
Não passou, vale.
Não passou.
É, mas enfim, de qualquer
não
forma...
Não pode vender pano aqui dentro! Eu sou um fiscal muito agressivo.
Tá bom. E bem, Alexandre, 4 mil anos atrás nós temos ali o início, talvez, do regime. Pelo menos assim, que nós temos certeza. Não é nada impossível que seja bem antes, tá? Uhum. Que o chocolate esteja na vida do ser humano. Mas há 4 mil anos nós temos aí, lá na Mesoamérica, atualmente no México, onde hoje fica o México, vários povos diferentes, tá? É, atribui-se a alguns específicos, mas é muito incerto. Uhum. Nós temos alguns povos cultivando o cacau e fazendo uma bebida amarga chamada chocolate.
Uma bebidinha, um chocolate quente
amargo. Amargo, amargo. Importante deixar essa, enfatizar essa parte. Era uma bebida considerada sagrada e utilizada em cerimônias religiosas. Pra dar um pump it up. Dava aquela luta, vamos. É o porradão pra tu acordar pra trabalhar, pô.
Era um chocolate amarguinho, pá.
Bem amargo. E eram vários povos pré-colombianos, né, da Mesoamérica. Mas a gente tem os mais antigos, o povo mais antigo a termos registros sobre chocolate, é o povo Olmeca, que é um povo bem antigo na Mesoamérica, até anterior aos Astecas. Assim. Uma parada bem antiga mesmo. De qualquer forma, eles provavelmente, segundo os registros, eles foram os primeiros a pegar o cacau e transformar em outro elemento. E em um primeiro momento era uma bebida, né? E também essa bebida ela servia como uma alternativa medicinal. Porque muitas vezes as pessoas que estavam com moleira, não estavam muito a fim de acordar, estavam tipo assim, ah, tô muito desanimado, toma um chocolatão na meira fuça.
Era um Red Bullzinho
nice. E dava geralmente uma parada assim. No começo era mais religioso, e aí depois, com o tempo, entrou na vida pública, assim. A galera começou a tomar o chocolate. Na verdade, a pronúncia, eu posso estar pronunciando errado, mas é com X. É chocoatle.
Chocoatle?
Chocoatle.
Eu só vou chamar assim a partir de agora.
Muito bem. Os maias, entretanto, que vão pegar o chocoatle e falar: não, rapaziada, acho que você não tá entendendo. Isso aqui é muito foda.
Põe leite ninho.
Não, eles vão falar, cara, isso aqui é uma bebida dos deuses. E ela vai ser referenciada como bebida dos deuses. O chocolate, ou chocoatl. Acho que a pronúncia acho que é mais essa. Chocoatl. O chocolate é a bebida dos deuses. E os maias pegavam a semente de cacau, torrava, moía, misturava com água e milho. E milho? Aí é foda. Aí
chocolate
mistura.
E milho?
Vou te falar uma coisa, Alexandre Nick. Eu amo milho. Um arrozinho com milho é pra Vitinho... Fica louco.
Milho é bom.
Milho num cachorro quente é loucura. Bagulho de violência física. Tá ligado?
Calma aí, cara.
Ah, eu adoro milho.
A relação que eu tenho com chocolate, eu tenho com milho.
E talvez.
Tem a tia do milho?
É, talvez, talvez. É, não, mas pô, milhozinho cozido é absurdo, cara. Aquele cheiro de milho cozido. Porra, tá maluco, de matar. E aí, o que acontece, né, cara? O chocoatle era essa mistura de um pouco de milho, água quente e a semente do cacau torrada e moída. O que acontece? O termo em Iucateco é o nome da língua que a gente deu, a língua dos maias, porque os maias eram vários povos diferentes, mas o Iucateco era a língua da maioria dos povos maias. Uhum. Chocoatl significa água amarga. Olha aí, quem diria?
Eu não imaginava.
É, porque é uma bebida. O chocolate é originalmente uma bebida. E esse ponto é muito importante porque...
É muito louco que o nome que deu origem é exatamente tudo que não é, né?
Água e
não
amargo?
Não é aguado, não é amargo.
Cara, o amargo mais ou menos, né? Porque cada vez mais, né, já que o mundo ele caminha para um período de preocupação alimentícia, e o chocolate também não é amargo. Eu acho que eu nunca vi tanto chocolate 70%, 60% pra vender. Comprei para minha digníssima esposa lá na Dengo, duas barrinhas de 60%. Isso.
Mas mesmo assim não é amargo, cara.
Não, não é, não, não é 100%.
Mas que o chocolate está caminhando para uma amarguração.
É, porque eu acho que toda...
Voltando às raízes
e porque a comida, em geral, está sendo... Porque países de terceiro mundo simplesmente tinham problemas de comida, né? Então não tinha como escolher. Agora os países de terceiro mundo, em vários casos, têm uma preocupaçãozinha com alimento, pô, isso aqui faz mal, isso aqui faz bem, muito açúcar. Pô, cara, eu não sei se você era dessa época, mas eu era da época que eu tomava leite com açúcar.
Caralho.
É, a bebida, tipo assim, tomar um café da manhã, pão com leite com açúcar.
Não,
quando não tinha Nescau, algo do tipo. O leite com açúcar era uma bebida. O açúcar, colocar o açúcar nas coisas que eu fazia era muito comum.
Até o bagulho de açúcar pra mim é foda. Eu comia cubo de açúcar, né?
Puro. Uhum. Tipo... Não, então, mas isso não é um lance. Hoje ia ser uma parada. Caralho, toma cuidado, velho. Seu filho tá comendo açúcar puro. Tá ligado?
Eles falavam.
Mas não existia esse consenso, essa preocupação geral, entendeu? Os meus pais, eles iam falar, ah, come aí, foda.
Antes de nascer, eu era um feto que pedia muito açúcar. Minha mãe comeu muito açúcar, porque tinha muita necessidade de comer açúcar. Quando eu nasci, fizeram o exame de diabetes. Primeira coisa que fizeram. Então, eu nasci 4,5 kg.
Eu também nasci com 4 kg e mantive.
Aí, tipo, eu era muito pilhado em açúcar. Então, era uma criança... Esse negócio de pedir chocolate, pedir doce... Se o estranho chegasse com uma van, eu ia pra dentro da hora.
Graças a Deus.
Graças a Deus, chegou. Eu morava no mato, que não tinha van.
Perfeito, Nick. Eu
gostava muito, cara.
É, mas o açúcar, eu vejo cada vez mais que ele tem sido questionado, né?
Pelo menos
é na minha bolha, né? Que a minha bolha é um pouco mais elitista.
Não, é um veneno desgraçado.
É um veneno desgraçado. Toma cuidado, tá, rapaziada? O chocolate eu não acho problema não, tá?
Ah, vai ter vários nutricionistas que vão estar dizendo aqui nos comentários que é bem importante e é legal pra dieta um chocolate alto teor de cacau em pequenas quantidades ali.
Tem um amigo meu que ele é bodybuilder, Breno, fortão, moleque, que ele sempre, todo dia ele come barrinha de chocolate com acho que 80%, parece. É. E ajuda muito ao treino, segundo ele.
Também come 6 quilos de frango.
É, logo em seguida, durante o treino. É, bem, de qualquer forma, vai ser no século XVI que você sabe muito bem que os homens brancos, conhecidos como europeus, chegarão na América e vão ter contato com o povo asteca. E vai ser com o povo asteca que vão meio que continuar a tradição do Chocoatl, que eles vão começar a conhecer. Os astecas, eles vão mostrar o Chocoatl, os espanhóis, eles vão ver que o Chocoatl, ele não era usado somente como bebida, ele também era uma moeda de troca. Era uma parada muito importante, assim, dentro da cultura asteca na época. E aí, o que acontece? Eles tinham um mito bem genérico sobre o mito do Quetzalcoatl, sobre ter sido, na verdade, o Chocoatl ter sido uma... Daí que vem o nome, Quetzalcoatl, Chocoatl. Ele foi um presente do Quetzalcoatl, tá ligado? Para os povos, para os seres humanos.
Deus lá e deu uma barrinha de chocolate.
Esse Quetzalcoatl é interessante... É, não uma barrinha de chocolate, mas o cacau, né? Ensinou a fazer a bebida Chocoatl com cacau, com milho e água quente. E é interessantíssimo porque Quetzalcoatl, ele é um personagem do Final Fantasy. Pra quem joga Final Fantasy que nem eu. Que é um ser muito legal.
E ele é um ser o quê? Ele é gigante?
É, originalmente, um homem simples, né? O Nick é um homem simples. É, ele é grande e faz assim?
Ele é grande, ó.
Como é que ele é? Como é que ele é? O Quetzalcoatl, ele é como é que eu posso dizer? A explicação... Não é a explicação, mas a forma que normalmente... Os povos pré-colombianos o descreviam. Se não me engano, a civilização Maia, ou Inca, posso estar errando aqui o nome dela, também falava da mesma entidade, mas chamava de Kukulkan.
Perigoso.
Não,
não é próximo ao Kukulkan, né? Tá. E aí, endeusar o Kukulkan.
Caiu, foda. Faltou um Lzinho ali a mais, ali, um aqui.
Perigoso.
É verdade, mas o Kukulkan, ou o Quetzalcoatl, era uma divindade que é uma serpente emplumada. Com plumas, com...
Uma serpente cheia de pluma?
É, cheia de pena. E aí, esse é um deus. E assim, cara, vou te falar uma coisa. Tem umas aves... Né? Cara, não, não. Tem umas aves que eu esqueci, cara. Pô, essa informação eu não sabia quem tinha falar. Mas tem uma ave na Mesoamérica que ela é uma ave com uma cauda gigante verdona. E parece uma serpente voando, pô. Tá ligado? E provavelmente é a origem do mito.
Isso não tem a ver com a bandeira do México?
Não. Bandeira do México é asteca também, hein? Mas a bandeira do México é um outro deus da guerra, que eu esqueci o nome. Nome muito difícil. Que ele falava, o povo azteca, caminhem até vocês encontrarem uma águia atacando uma serpente em cima de um cacto, em cima de uma pedra, dentro de um lago.
Mordendo um jet ski.
É tipo, foi uma paradinha assim. E aí eles encontraram e está esse símbolo da madeira do México. Bem, bem curioso. Bem, mas de qualquer forma, outra característica muito interessante do Chocoatl era que o chocolate era afrodisíaco.
Eita!
O Viagrinha era o Chocoatl.
Agora sobe!
É verdade. E o lance de ser afrodisíaco dava até um lance de fertilidade. Sabe? Aumentava. Eu só falei uma palavra. Sem conotação sexual. E aí o Chocoatl, ele, enfim, tinha esse aspecto, ele dava empolgação, sexual também, mas pra lutar, pra guerra, também tomava.
O veio piscando.
Ah, cara, por favor, aconteça o que acontecer, nunca mais fala o veiudo piscando, nunca mais, diga, por favor. Caralho. É horrível, cara. Deixava o veiudo. Ai, por que você falou isso, cara? A mãozinha assim, ai, cara.
Eu não sei. Desculpa.
Sou uma derrota hoje. Ah, deixava o veiudo.
Podcast não viraliza, cara. Por que o algoritmo não gosta de mim?
Ai, cara. Deixava o veiudo piscando. Bem, Alexandre, quando você experimentou com dificuldade, peraí.
Só
um pouquinho. Peraí. Ai, a mãozinha.
Maturidade.
Vamos lá, maturidade, vai. Maturidade. Temos mais de 30, Rick.
Ah, vamos lá. Grêmio.
Bem, quando os espanhóis tiveram o primeiro contato aqui na Mesoamérica, né, e conheceram, eles falaram, putz, cara, legalzinho isso aqui, mas é muito amargo. E aí alguém falou, tipo assim, pô, joga um dedinho de açúcar aí pra nós ver.
Eita.
E foi ali que os espanhóis ficaram malucos.
Que qual, tu falou mais ou menos a época aí?
É, século XVI, 1500 e pouquinho. Tá. Eles tomaram com açúcar, com as especiarias pra dar uma adoçada.
Que loucura que foi o primeiro cara que tomou.
Aí o cara falou, cara, isso aqui é inacreditável. Tipo... Mas, Alexandre, eu queria saber, você tinha ideia se o chocolate era da América?
Não, é porque sempre vem na cabeça, a gente pensa em chocolate suíça, né?
Eu vou falar daqui a pouco sobre isso.
Chocolate suíça ou chocolate bélgica, mais velho. Eu não sei, mas eu acho que sempre vem esses dois.
Uhum.
Então, eu acho que eu chutaria... Eu sei que tem um lance da fruta,
cacau?
Fruta, cacau, uhum. Fruta, da fruta ser mais daqui, assim, tem essa... Eu não imagino, assim, as florestas de cacau da Suíça, sabe? Tem, eu sei que tem, uma parada de trabalho escravo bizarra, assim.
É, né? tem, não é...
O chocolate é um bagulho preocupante, se tu, sim, acha que tu compra um iPhone e tu tá ajudando a criancinha ali com a mãozinha pequena, quando tu vai lá e compra o chocolatão, provavelmente...
Não, provavelmente é forte, Nico.
Você está...
Não.
Diretamente, tá levando pela mão, assim,
Grécia. Não, tá exagerando. Mas o chocolate é algo que tem que tomar cuidado, sim.
Muito trabalho escravo.
É, tem. Existe registro de trabalho escravo com extração de cacau, né, em geral.
É, mais do que roupa.
Mais do que roupa, papo reto. Bem, de qualquer forma, o lance é o seguinte. Não se sabe como exatamente o registro, nós não temos exato, de como que o cacau... O Chocoatl, né? Saiu da América, saiu do onde hoje é o México e chegou até a Espanha. Mas provavelmente foi o Hernán Cortés que, em 1528, provavelmente levou o chocolate para sua terra natal. Chegou lá e quando ele chegou e deu para a galera falou, meu irmão, não deixa ninguém ver essa porra. E segurou, cara. A Espanha escondeu o chocolate por um século dos outros povos europeus.
Egoísmo do caralho, né?
Egoísmo do caralho, mas eles começaram a fazer vários testes. Bota com um pouquinho de açúcar, um pouquinho mais de mel, toma um pouquinho menos pra ficar mais amarguinho e começou a fazer os testes da bebida.
Vamos fazer redondinho, botar um brinquedo dentro?
É, por enquanto só bebida. Só trabalhava com bebida nessa época. O que que acontece? O mistério do chocolate, alguns diziam, tem uma bebida que os espanhóis pegaram da América que ela é estranha. A bebida dos deuses que os mexicanos falavam, tá ligado? Ele tinha um lance sobre o mistério da parada e isso fez com que muito tempo os franceses não pilhavam. Mas existe uma parada na história, não divulgassem, os espanhóis não divulgassem, na verdade, falei o contrário. Só que existe um negócio que é o seguinte, rolou um casamento. Um casamento entre a Ana de Áustria, que ela era filha do rei espanhol, que é o cara que já tinha o chocolate, né? E o rei francês Luís XIII. Se casou e como pagamento não, né? Mas como um presente de casamento, ele deu algumas sementes de cacau e ensinou a fazer chocolate.
Ah, tá. Não, achei que o cara foi casar e o brother levou a caixa de bombom. Achei que era...
O primeiro, né? Não. Ele ensinou, tipo assim, deu sementes de cacau, e a partir dali eles começaram a conhecer. E a França, nessa época, era a maior potência europeia de toda a Europa. Assim. Então ela fez com que o mundo inteiro falasse, caraca, o que é ali que os franceses estão tendo? Então, se por mais que os espanhóis tenham pegado, vai ser a partir da França que vai se popularizar. Na Europa.
Legal.
É hora de apostar. E apostar como? Na KTO.com, o melhor site de apostas que existe. E que patrocina este podcast. A KTO é um site onde tem tudo que é tipo de esporte para apostar. O futebolzinho da primeira, da segunda, da terceira divisão, masculino, feminino, tem basquete, tem MMA ou MMA, tem de tudo para apostar de lá. Fácil colocar o dinheiro, fácil tirar, Pix resolve na hora, não tem mistério não. E a gente tem um cupomzinho de free bet. Cupomzinho de free bet funciona. Ah, se tiver qualquer outra dúvida, dá para falar com o pessoal lá no Instagram, né? KTO Underline Brasil. Mas o cupom de free bet, voltando. Cupom HPB20. Como é que você vai usar? Você vai entrar no KTO.com, vai botar sua primeira graninha, botar R$50, por exemplo. Ganhar 20% em cima, usando o cupom, vai ficar com R$60 para suas apostas. Cara, o que você está esperando? Venha para a KTO. KTO.com.
O que que acontece, né, galera? Começou a popularizar muita gente falando, a galera de Londres ficando maluco, tipo assim, caraca, peraí, que porra é essa aqui? A galera de Paris vendendo chocolate pra caramba, e começou a se popularizar, mas ainda era elitista, tá? No começo, o chocolate, ele não foi tratado como algo pro povo, e sim uma bebida exótica de rico.
Uhum.
A Suíça, logo em seguida, criou a primeira fábrica. Por isso que a Suíça tá falando. Ela criou a primeira fábrica de chocolate e a partir dali ela já começou a fazer umas técnicas de moer, mas extrair a manteiga do cacau pra fazer a barra.
Eu não sei o que é a manteiga do cacau. Manteiga de cacau se passa na boca, né?
É, também, né? Porque o chocolate ele utiliza manteiga de cacau, algum chocolate, então assim, é mais um subproduto do cacau, né? Possível. Vai ser nessa época que vai começar a surgir a variação do chocolate amargo, chocolate com leite. Eles vão fazer os testes e começar a se popularizar. Suíça vendendo chocolate pra caramba e a Europa começando a sacar. Mas o lance é que, uma coisa interessante é que as variações também vão surgir não muito tempo depois, como o chocolate branco e o chocolate recheado, Alexandre.
O chocolate branco não tem aquele lance de não ser um chocolate?
Não, tem chocolate, ele tem.
Ele tem cacau?
Tem cacau, é isso que eu quis dizer, tem cacau, mas é outra parada.
Uhum,
mas tem cacau com certeza. Acho que é a baunilha que mistura, tem uma parada dessa. Mas tem cacau, isso aí é caô. Bem, vai ser a bebida na Grã-Bretanha, que é as casas de chocolate.
Porra!
É. As cafeterias nasceram do mesmo jeito, tá? As cafeterias nasceram como, tipo, casa de café. Que ela ia tomar um café e tal, e tomar um chocolate. O chocolate, ele nasceu meio que nesse mesmo caminho do café, assim, de dar um pump it up.
Casas de chocolate.
Casa de chocolate, Nico.
A gente tem que... O dia que eu te levar lá pro sul, que a gente for pra Gramado... É a cidade do chocolate, né?
Gramado? Tudo? Gramado é tudo agora?
É. Meio que... Não, falando sério, meio que é. Porque eles tentam comprar todas as ideias do tipo, é a cidade do cinema. E é mesmo, porque tem festival de cinema.
É do cinema?
É, tem festival de cinema de Gramado, que é muito famoso. É a cidade do festival de saúde mental. E é, que tem não sei o quê. Então é a cidade do Natal, então é tudo. Mas a parada de chocolate, cara, tem muitas... tipo a que a gente foi na Dengo ali, tem, sem mentira, umas 8 lá, assim.
Grandona, foda. Grandonas
diferentes pra, sei lá, de bem, bem diferentes uma das outras, assim, tanto de qualidade como tipo. Compra qualquer coisa de chocolate, é muito legal, assim, pra quem gosta de chocolate.
Maneiro.
Eu sempre vou lá, fico louco, completamente louco, assim.
Não, foda. Eu pilho muito, eu acho que chocolate é um troço muito maneiro, mas eu não sou o cara do chocolate doção, não, cara. Acho que o chocolate doção, ele enjoa muito rápido, você só consegue comer uma barra, assim. Uhum. Tá ligado? Mas sabe um que eu acho absurdo, cara? Uhum. Os de... Como é que é o nome, cara? É tipo de Oreo, tá ligado? Tá ligado? Como é que é o nome dessa porra?
Não, tem barra de chocolate Oreo.
Não, tem, mas não é Oreo. Tem um... É um chocolate...
Aerado?
Não, é aerado. Tipo isso, entendeu?
Cocrante.
Cocrante.
Tu gosta da Cocrante.
Gosta da Cocrante, é. É delicioso. E o velho e bom avelã, pô.
É que esses dos Oreos são muito doces.
É?
É muito doce. Meio meio de sentir morrendo, assim.
É, mas o avelã, o que tu acha?
Avelã é...
Delicioso, doce. Nutelão, né? Nutella, tu não curte Nutella?
Não, Nutella eu acho superestimado.
Vamos continuar o roteiro, né? Depois de ouvir uma palhaçada dessa aqui, bem? Alexandre!
Fala.
Antes de eu continuar... Bem, só pra contextualizar aqui, né? Tô falando que nessa época começa a revolução industrial entrar com chocolate e aí começa a popularizar.
Vem barrinha e o caralho.
Barrinha e os caralho. Bem, mas Alexandre, se você pudesse, nessa sua vida louca aí, ter um estalar de dedo e cair um chocolate aqui na tua mão, seria um chocolate... De barrinha, como você sabe muito bem, ou seria um chocolate quente pra tomar?
Ih, já tomei tanto chocolate quente, até vomitar uma vez lá nessa... Em Gramado, inclusive.
Há tipo, 3 meses.
Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, não. Eu era adulto, assim. Tipo, tinha 30 anos, assim.
Perfeito,
tomei,
perfeito.
Tomei, tipo, uns 8 copos, vomitei por tudo.
Perfeito, perfeito.
Mas, não, eu prefiro...
Homem envelhece bastante.
Homem amadurece só depois que morre.
É verdade. Problema aí.
Não é que verdade. É muito bom, cara. É foda. É problema de controle, né? Chocolate. Falando sobre chocolate.
Uhum.
Pô, cara. É que chocolate quente... eu acho que é bem mais difícil de acertar. Isso é muito foda. É difícil tu tomar um chocolate quente e diz... Caralho, esse aqui veio...
Posso sugerir?
Por favor.
Aveia.
Aveia o quê, cara?
Bota aveia no chocolate quente. Quente. Não é caô. Fica mais grosso, dá uma...
Parece furada.
Não. Papo reto. Confia no pai. Joga uma colherinha de aveia. Às vezes, talvez duas, não sei. Tem
Mas
que
tu
ver.
Sabe fazer chocolate quente?
Sim, é. Como assim?
Como é que tu faz chocolate quente?
Ué, qual é a marca que a gente tá usando aí?
Não sei.
Nescauzinho delas?
Tá, pode ser.
Tá, joga um Nescauzinho com leite... E aí a questão é a seguinte, você pode esquentar o Nescau, que tem essa opção. Eu prefiro fazer o seguinte, eu esquento o leite, depois eu coloco o Nescau pra no copo derreter, né, o pozinho, e a aveia eu coloco no leite também.
Então tu usa Nescau e aveia?
Pra ficar do jeito que eu acho que é foda.
É, não, é que eu acho que o chocolate, a galera faz chocolate quente
com barrinha de chocolate,
com barrinha,
né?
Os caralho.
Sim, sim, sim.
E acho que é umas receitas meio... Eu tenho a impressão que é um pouquinho mais complexo, assim.
Ah, pode ser. Eu fiz muito com aveia e adorava, assim, ficava mais grosso, assim. Eu adorava bastante.
Nunca fiz eu fazer na minha casa chocolate quente, nunca.
Sério, por quê?
Porque eu não sei fazer. Mas gosto muito. A gente vai pro Sul esse ano e eu vou te dar a tomar chocolate quente.
Perfeito. Em 1828, Alexandre Nick, nós tivemos a máquina de prensar sendo desenvolvida, que é a velha burlaca. A galera começou a colocar, espremer o cacau do grão, né? O grão do cacau, na verdade. E aí saía a manteiga do cacau. A gordura, né?
Uhum.
O óleozinho. E aí isso também fazia, ao mesmo tempo, o outro produto era o pó ultra fino. Porque tudo bem, a semente do cacau era moída, mas não era dessa máquina de prensar, não era o ultra fino, tá ligado? Uhum. E isso foi o que fez com que o pobre conseguisse consumir chocolate pra caralho.
Que aí veio os
o Nescau e Todd, essas porra. Tipo isso, né? Não, essas, não eram essas marcas, óbvio. Mas era tipo isso. E aí, e muita gente também utilizava esse daí pra fazer, pra colocar no molde, junto com o óleo, misturava o óleo e o pozinho pra deixar no formato que queria, e as barras de chocolate se popularizaram. É uma delicinha. Vai ser uma coisa interessante, é que vai ser o holandês Conrad von Holten quem vai descobrir esse método de extrair a gordura do grão, né, que eu falei, e transformar em manteiga de cacau pra colocar na barra. Então vai ser esse brother aí. Agradeça. Você agradeceu o México e ele hoje?
Agradeci também.
Bom, bom, muito bom.
O pessoal não tem noção do tamanho que são as marcas de chocolate. Né?
Como assim? Não tem noção.
O quanto a Mars, que fabrica várias... O pessoal se preocupa com os Illuminati aí?
Vocês se preocupam com o Parmalat.
Com nova ordem mundial. Uhum. Essas, cara, o tamanho da... Procurem o tamanho da Mars aí. Uhum. É bizarro, bizarro. Essas empresas de chocolate são... gigantescas, né?
É, a gente vai ter...
Imagina o lobby, galera!
E a gente vai ter, em 1847, uma fábrica inglesa chamada Fry and Sons. E eles que vão começar, como é que eu posso dizer? Eles que vão popularizar pro mundo todo e por muitos anos, chocolate era Fry and Sons. Pro mundo inteiro, tá ligado? E
sabe se existe essa marca ainda?
Provavelmente, cara. Fry and Sons. Não tenho essa informação. Vale a pena dar uma pesquisada. Mas uma coisa interessante é que na Suíça, o cacau nessa época era feito com cacau, leite e açúcar, dando origem ao chocolate ao leite, como eu falei com você. E essa receita, ela é uma receita muito curiosa, porque tem que ter menos de 25% de cacau pra ser ao leite. Se passar de 25%, perde a regra, não sei qual que é, mas não é mais chocolate ao leite, é chocolate meio amargo. Podemos assim dizer. E, obviamente, né, cara, que a gordura e o açúcar desse com muito leite, né, com 75% de açúcar e leite, com açúcar e gordura, é muita coisa. E pode gerar problemas, porque é viciante. O chocolate que as pessoas comem, ele é menos chocolate e mais gordura e açúcar.
Tem aquela parada de gordura hidrogenada, aquela outra coisa?
É, não sei te dizer.
Porque tem uns chocolates... Tu já comeu aquele chocolate muito barato, muito...
Ah, de Cosme e Damião, né?
Eu não sei, mas tem uns chocolates que são muito,
aquelas
muito
baratos. Aquelas bolinhas... É horrível, muito, muito, horrível.
Mas tu sente que ele é um troço diferente, assim, que não é...
Não é chocolate de verdade, né?
É, tem alguma coisa
aquela
ali...
Aquela guarda-chuvinha...
Eu não sei, o chocolate mais barato possível, uhum, eles sempre são... Não sei, parece uma massa, tem alguma coisa estranha ali.
É, no dia de Cosme e Damião...
Eu como igual, gosto igual.
Nossa, não, eu a bolinha de futebol?
Por que não? Chocolate. Se é de graça...
É de graça.
Eu não consigo... Chocolate de graça é difícil de negar.
Né? Tem vários aqui, pô.
Sim.
E você? Por que você acha que eu vou morrer?
Pior que eu me proibi, eu não posso mais usar a comer desse carrinho de chocolate.
Esse aqui, né? Você comeu ontem, cara?
Não, tu comeu, eu não.
Não, tu comeu um.
Não, comida outra assada.
Ah! Que otário!
Eu tenho mais chocolate da outra sala.
Perfeito,
é isso.
Perfeito. Bem, Alexandre, o importante é entendermos que o chocolate escuro extra, algumas pessoas chamam assim, ou amargo extra, chega a 85%, 90%. Assim. E aí é bem amargo, aí eu não curto não, sabia?
É, muito.
70 pra mim bate, assim. 70 é tipo assim, negócio aqui tá bom.
É, eu vou por aí também, 60, 70.
60 de boa, 60 é gostoso, como agora. Mas 70 é tipo assim, quero um amargo hoje. E o amarguinho do chocolate, ele é um amarguinho que dá vontade de trabalhar, de fazer, assim, dar uma acordada.
Não, não tem isso aí, não.
Não tem? O que você tem?
Dá uma... Não, só acho bom, quero comer mais. Mas não tem não é tipo uma cafeína pra mim, não é um...
Uhum. É, olha aqui, ó, eu trouxe aqui informação, ó, eu tinha esquecido, tinha anotado. O chocolate ao branco, ele é cacau, açúcar de baunilha e leite. Então tem também, tá ligado? O importante, Alexandre Níquel, é o ouvinte saber que o chocolate em si não é o problema, tá?
O problema é a corrupção.
Também, Níquel. E o açúcar e a gordura, cara. Ele que faz a gente engordar pra caralho, faz mal.
O ouvinte tem que saber que pode falar com seu nutricionista, mas ela provavelmente vai dizer, pode comer uns pedacinhos, sempre até saudável, um cacauzinho meio alto aí.
60, 70.
Esse é de boa.
Esse é de boa. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Pra muita gente que quer largar açúcar, largar, diminuir chocolate, essas coisas, o desistir da noite pro dia, nunca mais vou comer chocolate, isso geralmente dá errado, estatisticamente falando. O ideal é você fazer um processo de desmame, assim como a galera que é igual eu, por exemplo, não toma café com açúcar mais.
Tem aqueles negócios de índice glicêmico, picos de... índice glicêmico, tem umas coisas assim, né? Aí tem aquele lance de tu tomar água com uma colher de vinagre também por dia pra te ir perdendo a vontade.
Interessante. Uma outra solução...
Consulte um nutricionista.
Esse é o principal. A gente tá aqui só conversando como dois ignorantes no assunto. Mas uma coisa que me faz muito bem pra diminuir a vontade de comer doce é tomar água.
Água?
Muito bem. Tipo assim, geralmente...
Eu tomo bastante água.
Você sabe, né? Eu tomo bastante água. E geralmente é isso que eu acho que é vontade de comer doce. Mas é mais sede, desidratação de leve. E aí hoje, quando eu tomo um copão d'água, geralmente eu paro a vontade de comer doce. Então, vale a pena.
Muito bom, muito bom.
O ponto é, Alexandre, dá pra você lançar um chocolatinho saudável, se você quiser. E talvez não seja lá aquele chocolate que você queria, mas é o que você merece.
Eu gosto de falar de doce, cara.
Se você pudesse inventar um chocolate com algo, o que, que você acha? Um chocolate com... Joga aí.
Eu não sei porque tem, é um universo já bem explorado, né?
É, com certeza.
Porque
mas...
sempre que a gente vai pro lance de castanhas e coisas que eu acho sempre legal, assim, né?
Sim, mas...
E aí quando, como eu sou um cara ignorante em tudo, mas ignorante nessas... na fauna das frutas. Não, na diversidade das frutas.
Fauna, é.
Na diversidade das frutas, às vezes, tipo, que nem tu falou, cupuaçu é uma coisa que eu já sabia o que era. Eu não sabia. Uhum. Então, eu acho que, de repente, porra, Brasil... Puta, parece que eu tô falando um bagulho irônico agora. Mas o Brasil tem uma riqueza muito grande de frutas.
Perfeito, perfeito.
Então, eu acho que, porra, velho, deve ter um monte de fruta que eu não conheço aí.
Perfeito. Dito isso, você não conseguiu pensar em nada. Eu tenho uma sugestão, uma barrinha. Porque uma vez eu tomei um milkshake de maracujá com chocolate e avelã.
Maracujá com
chocolate... É um negócio... E tinha mais maracujá. Era amarelinho. E era maravilhoso.
Não precisava do chocolate aí, né? Maracujá, o chocolate...
Cara, não sei. Eu sei que eu tomei e eu falei, cara, isso aqui é bom pra caralho. Com as sementinhas do maracujá.
Que é bem bom de morder, né?
Que é, exatamente. E eu acho que uma barrinha dessa ia fazer vagabundo matar a família pra comer.
E tu tem raiva de... Não raiva, né? Mas tu te sente ofendido quando tem aquele chocolate... Tem uma galera que fala sobre os chocolates ruins da caixa. Aquele, como é que é o...
Caribe.
O Caribe.
Não, não acho ruim. Adoro. Aham. Mas não me sinto ofendido, eu entendo que existem pessoas que não têm exposição à realidade tanto quanto eu e acabam tirando conclusões extremamente ignorantes como essa.
Tem um esticadinho que é maravilhoso também. Você esticadinho?
Não.
Qual? O esticadinho da Doug Bauer, muito bom também.
Qual que é?
É um de morango, deve ser um dos chocolates mais baratos também que existe.
De morango é gostoso pra caralho. Morango eu adoro. Ó, morango e chocolate é uma coisa que eu amo. Eu adoro com morango mesmo, cara.
Quero que os ouvintes que estejam no Spotify, além de dar a quinta estrelinha, vem aqui pro YouTube. Quem tá no YouTube vai lá pro Spotify dar a quinta estrelinha. Mas quem já tá no YouTube e comentou e tá compartilhando, ajuda aí a gente com outras comidas, ou até outros doces, porque eu gosto bastante de ficar falando de doce. Tem outros episódios de outras histórias...
De rango?
É, tem outras paradas, né? E deve ter uns lances de comida meio louco pra gente falar, né? A gente fez um episódio sobre a história do café, lembra que foi com o apoio do pessoal da Pilão.
É verdade, um beijo pro Pilão, é verdade.
Achei um episódio legal. E, enfim, se tiver ideias de outras comidas, outros doces, outras coisas, bebidas, de repente, porra, velho, tem de bebida, história do whisky.
Foda, concordo. Vamos conversar.
Vamos conversar.
Muito obrigado, gente. Então é isso, essa é a história, a verdadeira história do chocolate.
Tchau, tchau.
Beijo.